Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
E eu queria perguntar para vocês, sim, né? São filmes que são para crianças ou são filmes sobre crianças ou pode ser as duas coisas, né? Então, assim, são produções, né? Principalmente quando a gente tem a mostra, né, infantil, que falam sobre crianças, são destinadas para crianças ou, né, são produções que envolvem crianças e também, enfim, né, também são destinadas a crianças. Como que é essa delimitação, assim, né, do objeto, a delimitação, né, do que, do propósito, né, tanto dos filmes quanto da questão da mostra mesmo?
Olha, são filmes para crianças. Né? A mostra, a ideia é essa, que as crianças tenham acesso ao cinema produzido para elas. Às vezes tem uma confusãozinha, muita gente acha que filme que tem criança é para criança, tem muita gente que não sabe, às vezes vai fazer um primeiro filme, né? E acha que trabalhar com filme infantil é mais simples e acaba fazendo, só que não tem noção, porque um filme para criança exige muito. Você tem que... são filmes para pessoas que estão em formação, pessoas que têm direitos. Então, tem que ser um filme pensado. Não pode ser qualquer coisa. A nossa curadoria, ela é muito rigorosa. Aqui na mostra, só entra filmes que a gente realmente considera interessante para criança, que não tem nenhuma questão complexa, que não agride. Porque, assim, eu sempre falo, né? O mundo... não tá legal, né? Assim, a gente tem que ver tanta coisa negativa, então eu quero que as crianças vejam coisas que as inspirem, que elas se sintam acolhidas, que abra a cabeça delas, sabe? Então a gente tem uma curadoria de 3 a 4 pessoas, educadora, cineasta, que tem muito cuidado. A gente não... uma mostra de adulto, você pode exibir um filme que não seja tão bom, mas que tenha um tema específico. Para criança, não. Para criança tem que ser filme de qualidade. Às vezes pode até não ter uma qualidade de produção muito grande, mas tem uma qualidade de conteúdo. Nós somos muito cuidadosos. Eu queria te falar, assim, eu fui produtora aqui em Santa Catarina durante muitos anos da Mostra de Cinema de Direitos Humanos. Eu acho que a Mostra de Cinema para Criança é uma Mostra de Cinema de Direitos Humanos. Eu acho que a nossa mostra é uma mostra de cinema de direitos humanos para as crianças. A gente aborda todas as questões da infância, a gente aborda todas as infâncias, temas às vezes complexos, mas trabalhados de maneira lúdica, como o trabalho do Di, por exemplo. Di, adorei saber do Garoto Barba. Porque, assim, quando a gente começou a mostra e não tinha filmes para exibir, quando o Ministério da Cultura lançou o Curta Criança, eu falei, uau, agora eu vou ter filme para exibir na mostra, né? Curtas, principalmente. O Curta Criança foi uma política, eu nunca me esqueço do Silvio Darim, que foi secretário do audiovisual, dizendo isso. Uma política barata e que deu um retorno, porque ali, lá no Curta Criança, começou a se pensar o que é uma produção para criança. E todo mundo que começou lá, você vê, né? Assim, você, de certa maneira, lá com o Garoto Barba, que é uma história ótima também. Né? As crianças adoraram esse filme. Todo mundo que começou lá está atuando ainda hoje para o cinema para criança, está atuando com muita qualidade. Né? Então, assim, eu fico... E outra coisa, assim, na tua fala, né, de me emociona, é tão óbvio que é na infância que a gente se encanta com o mundo, ou com o que a gente quer fazer, mesmo que a gente não entenda isso naquele momento, né? É na infância que a gente é impactado para ver, uau, que legal, mas enquanto a gente vai crescendo, e daí em um determinado momento, aquela criança que se encantou com alguma coisa lá atrás, ela aparece. Então, assim, eu acho, por isso que eu amo trabalhar com criança. Porque é isso, a gente está abrindo portas, abrindo janelas, né? Como é que uma criança pode sonhar com um mundo diferente se ela não tem o mínimo acesso a nada? Então, assim, por isso também que a mostra, então, desde o começo, a gente também pensou, além de que filmes exibir, e quando veio Curta Criança, isso ajudou demais, né? o que eram projetos escolhidos no Brasil inteiro, né? Então, ai, gente, o meu cachorro está aqui a mil.
Ele quer falar também.
Ele gosta do tema. E a gente também pensou para que crianças a gente quer esse filme, né? Por isso que, desde o primeiro momento, a mostra foi e vai continuar sendo completamente gratuita. Pensamos também, né, assim, professores. Os professores não tinham um repertório no começo. Eles achavam isso, porque, na verdade, né, gente, a população brasileira não tem acesso ao cinema brasileiro. Né? Essa é a grande verdade, né? Isso é uma batalha que a gente tem. Eu faço parte do Fórum dos Festivais, por exemplo. Então é isso, o cinema brasileiro chega no público, né, através dos festivais. Então a mostra tem isso, a gente possibilita que crianças que moram em lugares da periferia, crianças que não têm acesso a nada, que tenham acesso a um filme. E isso, um filme pode mudar a vida de uma criança. Um filme muda a vida de uma criança, né? Então a gente, enfim, eu quis falar um pouco disso, mas a tua pergunta, porque eu já viajei aqui, né? A tua pergunta específica qual foi?
Não, a minha pergunta era sobre, né, se era uma produção criança ou para criança, mas eu acho que contemplou.
Eu fico muito feliz, assim, porque muitos dos diretores que começaram lá atrás, que eu falei, né, eles têm essa noção do que é um filme para criança. Porque o Curta Criança, quando iniciou, não sei se você pegou essa fase, porque tiveram vários curtas crianças, ele tinha também uma oficina de formação. Por exemplo, eu fiz o meu primeiro filme, que é O Mistério do Boi de Mamão, porque tinha muitos filmes aqui na mostra, eu trazia filmes do Brasil inteiro, e não tinha filmes catarinenses. E eu dizia, poxa, mas eu queria que as crianças daqui se vissem na tela também, vissem a sua cultura na tela. E daí eu me inscrevi num curta criança. Não passei no primeiro, mas eu sou muito persistente na vida, botei a segunda vez e passei. E quando eu exibi esse filme aqui, eu vi a realidade do impacto das crianças verem a sua geografia na tela. Foi muito impactante. Então, assim, esse pessoal que se formou no Curta Criança, que fez o Curta Criança, é um grupo de pessoas que nós fazemos parte, que sabe fazer filme para criança. Agora, tem muita gente que não sabe, né? Tanto que eu recebo alguns filmes que eu vejo que a intenção inicial era fazer filme para criança e que acabou não ficando tanto para criança. Aí eu faço sessão direitos humanos, eu faço sessão jovem, né? Porque eu sempre também, quando o filme é bom, tem que ser exibido, né? Quando o filme é bom, tem que ser... Então a gente sempre dá um jeito do filme bom, mesmo quando não é para crianças da nossa faixa etária, que a gente trabalha, a gente faz sessão jovem, sessão direitos humanos, faz sessão na universidade, a gente sempre dá um jeito de exibir, porque assistir um bom filme, para mim, é uma das melhores coisas da vida.
E você falando assim, eu penso na responsabilidade, né, que se tem nas mãos, né, tanto de quem produz, de quem pensa, de quem faz o roteiro, né, de quem seleciona, no caso, né, que você tem a sua curadoria aí, e é interessante, né, gente, eu assim, parei na sua frase ali, né, que é, né, uma mostra infantil sobre direitos humanos das crianças também, referente às crianças. Acho que isso é uma responsabilidade imensa, né, e também na questão da representatividade, né, das crianças se sentirem representadas, e isso sim, né, é uma possibilidade também de transformação de vida, né. E aí eu queria, né, perguntar pro Di, com relação a essa menção honrosa mesmo, né, ao filme Ninhos em Movimento, né, e aí eu ia pedir, mas eu esqueci, eu ia pedir para você gravar e mandar para mim, porque com relação à pronúncia, né, se eu tiver errado, você me corrija. Seria Ninhos em Movimento, seria Linete, a menina curiosa que veio do Haiti. Eu não sei se é essa a pronúncia, mas aí você pode explicar para a gente, né? Então, assim, você conta um pouquinho, né, do que fala, né, do que trata, né, o curta, e o que representa especificamente para você, né, receber essa menção honrosa.
Olha, Ninhos em Movimento, ela é uma série, né? Uma série de TV, uma série para TV, que foi contemplada no edital para as TVs públicas. E foi um edital muito importante, porque um edital que possibilitou, inclusive, projetos que o Brasil inteiro poderiam ser contemplados, assim, ter essa política também de não descentralizar, de descentralizar, né, as produções. Então, todas as regiões do país pôde ter aí projetos contemplados. E no nosso caso, né, a gente foi o único projeto ali do estado do Paraná a ser contemplado nessa categoria, que é uma categoria muito para trazer a questão de diferenças e similaridades culturais para infâncias. Então, Ninhos Movimento ele ganhou esse edital, então a gente teve essa possibilidade de produzir essa série, que é uma série que fala sobre a infância pela perspectiva das migrações no Brasil. E até na época de como esse projeto entrou, né, na produtora e entrou, né, para eu realizar, foi a partir de uma pesquisa de Vinícius Galon. Vinícius Galon ele trabalhou muitos anos no Grupo Marista e muito focado a esse pensamento, né, para infâncias. Então ele fez um projeto que é muito bacana, chamado Brinca de Quê, que é uma série de narrativas, né, para infâncias, assim. E ele chegou um dia numa reunião para mim, falou: eu quero muito de que seja realizado um projeto um dia sobre essa questão da infância e migração. E só que num primeiro momento eram temas muito mais assim pesados, assim, para trabalhar com por uma narrativa para infância, né? Daí a gente maturou a ideia, a gente conversou, a gente teve inúmeras reuniões, até que a gente chegou nesse formato de trabalhar com crianças que acabaram de chegar no Brasil, ou crianças que seus pais vieram para o Brasil, elas são as primeiras gerações nascidas no Brasil, crianças que estão aqui de passagem. Então a gente buscou nessa narrativa trazer diferentes olhares do que é migrar no Brasil, em diversas regiões do Brasil também. Então a gente teve uma pesquisa de um ano, assim, sobre quais eram as motivações dessas migrações estarem no Brasil, questões econômicas, questões de trabalho, questões ambientais. Então a gente traçou esse panorama, e daí com a ajuda de, principalmente, né, do Unicef e do Acnur, a gente trabalha como produtora também para algumas organizações da ONU. A gente já fez uma campanha, por exemplo, anti-xenofobia no norte do Brasil, com o Acnur e com o Fundo de Populações das Nações Unidas. Então a gente ficou 3 meses lá, e lá também a gente conseguiu, né, encontrar histórias de crianças que estavam vindo por questões econômicas com seus pais, atravessando fronteiras, e a gente teve essa soma, e essas organizações abriram portas para a gente conhecer essas histórias, né, na pesquisa. A gente conseguiu ganhar esse edital, a gente, a partir disso, quis trazer essas diferentes realidades de crianças, e como é você estar num país novo. O que você traz de sua cultura e em relação a brincadeiras? O que é diferente da brincadeira do seu país com essas brincadeiras novas, com essas crianças novas que você vai conhecer? E, indiretamente, falando sobre direitos humanos, do que é migrar, do que é você estar conhecendo uma língua nova, aprendendo uma língua nova, e é impressionante, né, como acaba que as crianças aprendem muito mais rápido uma língua nova do que os pais e mães adultos que vêm num país. Até, inclusive, tem um curta que me marcou muito, agora não me recordo o nome, mas é um curta que eu assisti num festival, assim, era uma criança tendo que traduzir uma questão migratória de uma mãe árabe, e só ela conseguia traduzir para a mãe o que, na ocasião, o policial estava falando para a mãe. Então, são casos que eu tive de perto também, assim, que são muito mais intensos, assim, né, de se retratar no, numa narrativa. No caso de Ninhos em Movimento, foi isso, foi buscar, pelo ponto de vista das crianças, o que é migrar, o que é brincar, o que é dignidade e o que é sonhar. É, então tem um dos episódios, por exemplo, que é uma criança que veio da guerra da Ucrânia. Fazia 4 meses que tinha começado aquela questão da Ucrânia, da invasão da Ucrânia. A gente conheceu ela, ela nem falava português, ela só falava ucraniano, a gente teve que ter intérprete, né? Como teve também o caso de duas irmãs que vieram para o Brasil depois de 6 anos longe da mãe e vieram da República Democrática do Congo. Elas não falavam nada de português e a gente acompanhou elas durante 1 ano entre o francês e falar as primeiras palavras de português. E no caso de Linette, e muito feliz com a menção honrosa, porque só no, no, nos incentiva a fazer mais, né, pelo cinema infantil, pelo cinema infanto-juvenil brasileiro, a gente tem aqui em Curitiba uma migração muito forte de haitianos, né? Depois da questão ambiental que teve no país, que foi aquele cisma enorme que teve em 2010, se não me engano, acabaram que muitas haitianas e muitos haitianos resolveram vir para Curitiba. E a gente não tinha uma presença aqui, depois das migrações que houveram, né, que, ocasionadas pela Primeira e Segunda Guerra no Paraná, no Brasil, em Curitiba, quer dizer. Foi em 2010 que começou a ter novas migrantes. E o Haiti foi muito presente aqui em 2010. Até na época conheci muitos haitianos, né? 2015 ali, que teve, eu estive muito ligado com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Curitiba, e daí a gente quis trazer, como um dos episódios de Ninhos em Movimento, essas novas gerações, né, de haitianas e haitianos em Curitiba. E a Linette, ela é uma criança nascida no Haiti, veio muito nova, veio com 3 anos de idade para cá, tá com 11 anos, hoje tá com 13, né, 13 anos, e a gente trabalha nessa narrativa essa realidade dessa criança que mora num bairro, na periferia de Curitiba, que ele é um bairro todo construído por pessoas haitianas. Haitianos aqui em Curitiba trabalham muito com construção civil, que é um trabalho que eles têm aqui. E é muito legal que nesse bairro, eu não conhecia esse bairro, é todo construído com a arquitetura deles, assim, as casas. Parece assim, quando você está ali, nem que você está em Curitiba, nem que você está no Brasil, parece que você está no Haiti, porque é um bairro todo com haitianos.
Eu lembro, eu moro em Curitiba a vida inteira, né? E eu lembro que justamente nessas ondas migratórias, a gente tinha uma discussão sobre a invisibilidade, né, dos haitianos. Era como se a gente fizesse de conta que eles não existissem na nossa vida social. Eles estavam presentes enquanto empregados, enquanto trabalhadores, mas essa visibilidade foi muito difícil, né, de a gente conseguir enxergá-los, né, enquanto pessoas que também precisam, né, que podem também dividir, compartilhar a cidade como, né, como todas as outras culturas. E justamente essa valorização dos povos europeus, brancos, e aí a gente entraria numa outra discussão, né, sobre a questão mesmo da aceitação, né, assim, do espaço da cidade, né, principalmente Curitiba, de quem tem espaço, né, na cidade em termos de memoriais, né, em termos de praças, e quem fica sempre na invisibilidade, né, e eles aparecem, por exemplo, eu sou professora, eles aparecem nas nossas listas de chamada na escola, né, então, assim, é onde a gente tá ali também responsável por esse processo de socialização, né, dessas crianças e que estão vindo, né, e que estão sendo inseridas, né, numa outra cultura, numa outra realidade, e também por diferentes maneiras, né, por diferentes motivos, né, porque eu imagino que deve ser uma dor muito grande para uma criança não nem compreender como é que sai do seu país, vem para um outro e também entender o porquê, né, assim, até mesmo da preservação da sua vida, a preservação, né, da vida da sua família. Então, é muito sensível, né, eu até coloquei aqui, né, tipo, você trabalhar a questão da socialização dessas crianças num olhar, né, assim, de respeito, de que contemple também aquela criança enquanto um sujeito de direitos na nossa sociedade, né? Isso eu acho que é muito fundamental, assim, acho que trazer essa visibilidade, né, principalmente para culturas e povos, assim, que, infelizmente, eu digo isso enquanto curitibana, a gente parece que ignora, né? Não existem, porque a gente faz isso, né? O curitibano gosta disso, né? A gente ignora. Não, na nossa cidade não existe racismo porque a gente ignora a discussão racial, né? Não existe pobreza, não existe... Então, é difícil, né? Assim, você falando, eu fiquei pensando em todas as variáveis, né? Assim, de se tratar de um assunto, assim, numa cidade, né, como a nossa, né, que tem essas diferentes problemáticas, né, mas assim, eu fiquei muito feliz também de conhecer a história, né, de saber, e fiquei curiosa, né, também, como eu falei para você, né, assim, fiquei curiosa de ver, na verdade, fui passando a sinopse dos seus trabalhos, falei assim, meu Deus, eu preciso ver esse trabalho, né, então, assim, acho que eu tenho diversão aí para os próximos meses, né, para eu olhar, né, com cuidado, assim, e essa surpresa, né, de a gente saber que tem trabalhos tão bons e tão próximos da gente, e eu fico pensando na surpresa da Luísa, né, assim, de quando chega lá os trabalhos para olhar, para fazer a curadoria, para fazer a seleção, para fazer, oh, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso, né?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.